Boa tarde a todos. Penso que estão reunidas as condições para darmos início à nossa reunião. E, portanto, vamos começar pelo ponto 1, informações. Portanto, foram solicitados à Comissão pedidos de audiência da Comissão de Trabalhadores da Lusa, o Conselho de Redação e os delegados sindicais do Sindicato de Jornalistas, do CIT e do CITES, para apresentar os problemas porque passa a Agência de Notícias com a entrada em vigor do novo contrato de programa com o Estado e quando se deverão iniciar negociações salariais. Também foi pedida da gestão dos direitos de autores sobre a transposição para o direito português da Diretiva da União Europeia 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho 17 de abril de 2019 relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital. Prosseguindo na ordem de trabalhos, o ponto número 2 é apreciação e votação da ata da reunião de 19 de outubro de 2022. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Passando para o ponto número 3, projeto de lei número 363/15/1, procede à segunda alteração ao decreto-lei número 132/213, de 13 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 25/2018, de 24 de abril, que estabelece o regime de constituição e funcionamento do Conselho Nacional de Cultura e das suas secções especializadas. E, portanto, cabe ao Grupo Parlamentar do PS indicar o deputado relator.
Senhora Presidente, muito boa tarde a todos. Nós indicaremos o deputado Tiago Soares Monteiro. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Carla Sousa. Passando para o ponto número 4, apreciação e votação do parecer da proposta de lei número 37/15/1, aprova a lei das grandes opções para 2022-2026 e penso que será o Sr. Deputado Guilherme a efetuar a intervenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este parecer incide sobre a proposta de lei número 37/15/1, é a lei das grandes opções de plano para 2022-2026 e reflete sobretudo as matérias no âmbito de intervenção da Comissão de Cultura e Comunicação, Juventude e Desporto. As grandes opções para 2022-2026 refletem as opções políticas, económicas, sociais e territoriais num quadro marcado pelas consequências resultantes do conflito armado na Ucrânia e também da crise da pandemia do Covid-19, e constituem um compromisso com a transformação estrutural e a recuperação do país. As grandes opções do plano dividem-se por 5 áreas de atuação, têm um desafio que é transversal, que é a boa governação, e depois têm 4 desafios estratégicos, que são as alterações climáticas, a demografia, as desigualdades, a sociedade digital, da criatividade e da inovação. As fontes de financiamento de implementação das grandes opções do plano para 2022 e 2026 são, para além do Orçamento de Estado e de outras fontes de financiamento nacional, aquelas que resultam dos financiamentos em termos europeus. Temos, naturalmente, o Portugal 2020, temos a Iniciativa de Assistência da Recuperação para a Coesão dos Territórios da Europa, temos o Plano de Recuperação e Resiliência, o Programa de Desenvolvimento Rural, os Fundos de Transição Justa, o Portugal 2030 e as subvenções financeiras da União Europeia e também outras fontes de financiamento. No que respeita aqui às áreas da nossa comissão, vou tentar ser sucinto, mas falar um bocadinho nelas todas. Na questão da cultura e comunicação, há aqui a necessidade de garantir uma previsibilidade e continuidade nos investimentos da cultura, e a ambição é atingir um investimento da cultura de 2,5% das despesas discricionárias no Orçamento de Estado. É também avançar com o mapeamento das transformações e tendências presentes e futuras com impacto nas diferentes áreas culturais das indústrias criativas e implementar a conta satélite da cultura. Segundo, as grandes opções do plano para 2022 e 2026, a concretização da estratégia para a cultura assenta em 7 pontos fundamentais. Promover o livro e a leitura, recuperar e valorizar os museus e o património cultural, apoiar a criação artística, promover o cinema e o audiovisual português, democratizar o acesso à comunicação social, descentralizar as atividades culturais e internacionalizar as artes e a língua portuguesa. No domínio da comunicação social, o Governo quer proceder à revisão do atual sistema de incentivos de Estado à comunicação social, reforçando o papel dos órgãos de comunicação social de âmbito regional e local, quer uma revisão do contrato de concessão de serviços públicos da rádio e televisão. Em relação aos investimentos previstos no PRR, para o património cultural temos 150 milhões de euros e com estes 150 milhões de euros pretende-se a requalificação e conservação dos museus, monumentos e palácios de Estado, a requalificação dos teatros nacionais e a implementação do programa Saber Fazer através da instalação de centros tecnológicos de Saber Fazer e dos laboratórios de Saber Fazer. As redes culturais e de transição têm um valor de 93 milhões de euros e visam, sobretudo, a modernização de infraestruturas tecnológicas da rede de equipamentos culturais, entre os quais arquivos em imagem, em movimento, Arquivo Nacional de Som, que ainda vai ser constituído, bem como os laboratórios de conservação de restauro e da arqueociência da Direção-Geral do Património Cultural. A digitalização, a virtualização de artes e patrimónios e arquivos, bibliotecas no âmbito nacional e distrital, também os museus e os monumentos e o cinema português. Também pretende a internacionalização e modernização e a transição digital do livro e dos autores. No que respeita à juventude, a estratégia de ação para a área da juventude no curto e médio prazo está sobretudo plasmada no 2º Plano Nacional da Juventude 2002-2024 e a médio e longo prazo o Governo compromete-se a criar condições para a efetiva emancipação da população jovem através das seguintes medidas: aplicação de uma agenda de trabalho digno, de valorizar os jovens no mercado de trabalho, recrutamento de jovens licenciados para a administração pública, requalificação e conversão profissional de jovens, aumentar a frequência do ensino superior, redução dos custos de frequência do ensino superior e estimular a participação de jovens através do lançamento de um Plano Nacional de Leitura. Já no que diz respeito ao desporto, pretende-se continuar a potenciar o contributo do desporto em torno de dois objetivos estratégicos principais: afirmar Portugal no contexto desportivo internacional e colocar o país no lote das 15 nações europeias com cidadãos fisicamente mais ativos na próxima década. Para estimular a atividade física e desportiva, o Governo irá elevar os níveis de atividade física e desportiva da população, continuar a promover a excelência da prática desportiva, promover a conciliação do sucesso académico e desportivo, promover a cooperação entre autoridades, agentes desportivos e cidadãos com vista a erradicar comportamentos e atitudes violentas, desenvolver políticas de promoção e integridade do desporto, desenvolver mecanismos de produção e de uma participação equilibrada de mulheres e homens no desporto e continuar a reabilitação do parque desportivo, promovendo a sustentabilidade ambiental através do programa PRID. Aqui, em relação a alguns contributos, também analisamos aqui um parecer do Conselho Económico Social, que não vou falar sobre ele, mas é um parecer muito importante e interessante que eu vos aconselho a ler, se tiverem a oportunidade. Em relação à opinião do deputado autor do parecer, nesta fase vou reservar-me a não dar a minha opinião e a discuti-la depois em termos das iniciativas do plenário. Em termos de conclusões, e face ao exposto, a Comissão de Cultura, Comunicação e Desporto e Juventude conclui que a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto considera que estão reunidas as condições para que esta proposta de lei em análise possa ser apreciada em plenário, e a Comissão também remete para a Comissão de Finanças, que é quem efetivamente vai fazer o relatório final. E para já era só, Sra. Presidente, foi um bocadinho extenso, mas a Comissão tem muitas áreas, eu quis ser mais ou menos fiel
Obrigada, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Elogio pelo trabalho efetuado, de forma tão detalhada. E pergunto se para este ponto alguns senhores deputados querem descrever. Passo a palavra então à Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho de elaboração do parecer, agradecer-lhe a leitura atenta que fez aqui às múltiplas áreas em apreço nesta comissão e, obviamente, considerar que iremos votar a favor da elaboração deste parecer. Muito obrigada.
Mais algum deputado se inscreve para este ponto? Então vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Passando agora para o ponto número 5, apreciação e votação do parecer da proposta de lei número 38/15/1, aprova o Orçamento de Estado para 2023. Passo a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores e senhores deputados e começar por me penalizar, porque provavelmente, ainda que tenha chegado um bocadinho tarde, percebi que o Sr. Deputado, antes de mim, a propósito das grandes opções do plano, referiu que foi um bocadinho longo. Eu não vou conseguir evitar também não ser um bocadinho longa, até porque nós agora temos mais dois domínios dentro desta comissão, que é Juventude e Desporto. Mas passando imediatamente e tentando ser o mais breve possível em relação ao parecer relativamente ao orçamento para a área da cultura, juventude e desporto, eu gostava de começar por destacar que nós entendemos que é da máxima importância referirmos o que está no Orçamento de Estado, que é o contexto em que este orçamento é feito. E trata-se, no fundo, de um contexto extraordinariamente exigente, porque lançado e vivido numa conjuntura de grande estabilidade a nível internacional. E isto tem repercussões imediatas logo nas primeiras medidas que aparecem em relação ao próprio orçamento. Porque se no texto, e de acordo com aquilo que lá está escrito, é importante que faça este contexto em que este enquadramento geoestratégico, político, internacional, se é importante que exista aqui um controlo muito equilibrado entre investimento, apoio às famílias, às empresas, no caso da inflação, mas também, simultaneamente, uma atenção muito grande à dívida pública. Logo, um dos primeiros pontos que estão destacados neste parecer é exatamente um conjunto de medidas que são apresentadas no orçamento em torno da eficiência orçamental e que se destinam fundamentalmente às entidades que integram a administração pública. E nestas entidades que integram a administração pública, onde se fala fundamentalmente da necessidade de algum controle, ainda com investimento, e de medidas geradoras de recuperação e receita. É aqui que, no caso da cultura, agora voltando especificamente para a cultura e em torno destas medidas de eficiência orçamental, um dos primeiros destaques é a procura de uma eficiência em termos de racionalidade de despesa, uma procura de eficiência através da modernização tecnológica dos equipamentos, procurando com essa modernização tecnológica conseguir mais eficácia, e não só mais eficácia em termos de públicos, mas mais eficácia energética, mais eficácia ambiental. Esta procura de eficiência e esta otimização acaba por se traduzir num conjunto de medidas longas que estão transcritas no parecer e que eu vou poder ultrapassar e que procuram, muitas delas também, atuar sobre uma questão crucial que é a redução de custos de contexto. Por isso é que, ao longo de todo a proposta de orçamento para a cultura e não só, que é para a juventude, que é para o desporto, aparecem um conjunto de medidas que se inserem fundamentalmente dentro desta dupla ótica, investir, mas tendo atenção a estas duas considerações. É assim que, por exemplo, há um destaque específico para, por exemplo, no caso do desporto e não só, para a desmaterialização de processos, no sentido de uma maior racionalidade de recursos e custos de contexto. Há medidas que apontam, por exemplo, eficiência ambiental, como controles ao nível dos espaços verdes, das águas, sistemas de rega. Outras medidas de controle, por exemplo, de eficiência energética dos edifícios. Passando à frente, porque não queria amassar-vos muito com isto, eu entraria imediatamente no chamado programa, no programa orçamental que aparece no respectivo PO10. E nessa medida, a primeira coisa que importa destacar é logo à cabeça o compromisso de atingir em 2,5% a despesa discricionária do Estado até ao final da legislatura, sendo que este PO já representa 2,0% dessa mesma despesa. Depois, toda a proposta se orienta segundo três grandes princípios. O princípio institucionalizar, e reparem que estes princípios estão de acordo não só com o enquadramento que destacamos no parecer, como das medidas de eficiência orçamental. Por exemplo, o grande princípio institucionalizar, que procura estabilizar a previsibilidade e continuidade de algumas medidas que estão no terreno, é o caso do apoio sustentado às artes, que eu vou passar sem referir especificamente nenhum das medidas, estando ao dispor dos senhores deputados, para qualquer esclarecimento adicional que entendam, assim como a criação do novo Museu de Arte Moderna, o apoio ao turismo e ao cinema, sendo que aqui estamos dependentes de alguns estudos que estão a ser realizados, a reorganização da Direção-Geral do Património e de outros organismos da esfera patrimonial, principalmente no que diz respeito à revisão dos modelos de gestão, por isso todo este enfoque de reorganização, racionalidade, e neste caso sobre o chapéu da institucionalização, da estabilidade e consolidação, são uma marca de fundo que destacamos no nosso parecer acerca do que é este orçamento. Depois, também ainda, além de outros, por exemplo, o próprio laboratório. No chapéu modernizar, que tem como vocação adaptar procedimentos e tecnologias, aqui modernizar, adaptando tecnologias, também em ordem, não só à sua melhoria, à sua eficácia, a mais públicos, mas também à sua rentabilidade e racionalidade, encontramos, por exemplo, a digitalização do património fílmico português, a revisão do Estatuto de Mecenato, a atualização de regulamentos vários, como ingressos, filmagens, cedências, enfim, tudo isto na ótica dessa rentabilização, e ainda encontramos uma referência ao PRR, em particular, por a grande margem e fatia que investe também em termos não só da salvaguarda e requalificação dos equipamentos culturais, como da digitalização de coleções. Simultaneamente, há também aqui um aspecto bastante importante, que é o que diz respeito à comunicação social. E aqui abre-se um capítulo que ainda continua por definir, que se trata fundamentalmente do reconhecimento e da importância de se fazer uma revisão grande do regime de incentivos à comunicação local e regional. Temos, passando um bocadinho à frente, sobre o outro chapéu, democratizar. Democratizar consiste no combate às desigualdades sociais, às assimetrias regionais, e é dentro deste contexto que aparece a itinerância Odisseia Nacional pelo Teatro Nacional de Ana Maria, que entra em obras, como os senhores deputados com certeza que sabem, o reforço e a consolidação da rede de teatros e cineteatros e a rede portuguesa de arte contemporânea, na sua missão de chegar a todos os pontos do nosso território. Depois, a comemoração dos 50 anos da democracia, através de um programa centrado nas artes, no cinema, no livro, que revisita a memória da Revolução, não só sobre o seu passado, mas fundamentalmente também sobre o seu futuro. Depois, o novo plano da literacia mediática, na continuidade do Plano Nacional da Leitura. E ainda a criação de uma comissão do Livro Branco sobre o Serviço Público de Rádio e Televisão, este ponto julgo que é algo que está novo em relação aos anteriores. A nível da quantificação de metas e fontes de financiamento, propriamente do programa agora estritamente orçamental, de uma forma muito rápida, eu direi que a despesa consolidada são 750 milhões, o que excede em 58,2 a estimativa para 22, que destes que acabei de referir, digamos que no que diz respeito à RTP são cerca de 504,3 milhões, que em 2023 há um crescimento de 9,8% comparativamente com os anos de 22 no que diz respeito às receitas de impostos e orçamento para a cultura na dotação. Há aqui ainda outras receitas que devem ser referidas para a cultura no programa orçamental, que têm a ver com receitas transitadas para o universo cultural, que têm a ver com receitas de impostos, como a contribuição do audiovisual na RTP, ou a comparticipação financeira do Estado face a algumas entidades da esfera pública. Também ainda as receitas comerciais da RTP e por aí fora, vou passar um bocadinho à frente, e dizer que há depois, evidentemente, ao nível da despesa, todas as receitas afetas aos programas que há um bocadinho acabei de referir dentro do âmbito da cultura. Assim como uma questão que nos parece bastante importante, há alguma rubrica que se abre de modernização técnica e operacional da RTP. Entrando agora diretamente no que diz respeito passando um bocadinho por cima, mas estando disponível para o que entenderem, repito mais uma vez, para as políticas no que diz respeito a... eu não tenho que referir ainda que este ano também há uma referência importante à desconcentração do Estado nas CCDRNs, que é uma questão importante, que aparece neste orçamento. Há também algumas despesas no domínio da despesa consolidada da cultura que aparecem na representação externa, na qual se destaco, a título meramente de exemplo, o Programa de Ação Cultural Externa para 2023, com uma tradução de obras literárias e o apoio à internacionalização de artistas. Há ainda um conjunto de artigos que, ao longo deste orçamento, também têm a ver com a cultura e que não estão propriamente no mesmo inseridos no seio do programa, como artigos que têm a ver com a transferência para fundações, estudos, a não atualização do audiovisual e outros. Passando à frente e entrando, sim, agora na área de juventude e desporto, é importante começar por dizer que aqui... Que repare, entra-se aqui com outro ministério, que há aqui, pelo menos o programa afirma, um investimento na população jovem numa abordagem que se pretende naturalmente intersectorial, porque interministerial. E aí aparece uma referência muito forte ao segundo Plano Nacional da Juventude, nas suas transversalidades políticas, nas quais outras políticas que não culturais, como a habitação, a formação, a saúde, o emprego, com certeza que terão cabimento e acolhimento. Há ainda um programa específico para a saúde no Cuida-te Mais, que tem a ver com o Instituto Português de Desporto e Juventude. Uma referência ainda também ao Eu Digital, também do IPDJ, para combater a infoexclusão. Programas de voluntariado de jovens na natureza e nas florestas. E, fundamentalmente, uma coisa que todos já esperávamos e sabemos, a organização da Jornada Mundial da Juventude. Depois, no campo do desporto, há o programa apresenta o reforço do papel de Portugal no contexto do desporto a nível internacional, uma estratégia integrada de apoio a eventos esportivos, a reabilitação, por exemplo, de centros de alto rendimento e depois um conjunto de políticas que, continuando a fazer uma leitura muito seletiva, que não é o que está no parecer, eu diria que são políticas vocacionadas fundamentalmente para a ética e os valores do desporto. E dentro destas políticas importa referir programas de combate à dopagem, à violência, ao racismo, à xenofobia, à intolerância, ainda como também a Plataforma Nacional de Combate à Manipulação das Competições Desportivas e uma estratégia muito voltada para a igualdade de género, uma estratégia de igualdade de género no desporto. Também há um conjunto de políticas orientadas para a educação para a atividade física de todos e o bem-estar, além de outras, como, por exemplo, o programa SUAVA, financiado pelo PRR, que procura exatamente, em diferentes idades, fazer esta educação para o desporto e para uma vida saudável. Relativamente ao financiamento, diria de uma forma extraordinariamente sucinta que a fonte de financiamento que, neste caso, da Administração Central da Organização de Esportes para a Juventude, são cerca de 113 milhões, que se organiza fundamentalmente em torno da recreação e dos esportes, e que há também, como é natural, um outro conjunto vasto de artigos que contribuem também para o desporto e a juventude, como, por exemplo, o Orçamento Participativo de Portugal Jovem, ou, por exemplo, o Erasmus Mais Juventude e Desporto ao nível europeu, ou a mesmo as próprias jornadas ao nível mundial da juventude. Por isso, faço o exposto, Sra. Presidente, e correndo o risco de ter corrido demais, mas achei que os senhores deputados não mereciam segunda massacre. Por isso, eu diria que, da nossa parte, encontramos que estão reunidos os pressupostos constitucionais e formais para que este parecer possa ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigada.
Agradeço, Sra. Deputada, a forma minuciosa como apresentou este parecer e o trabalho desenvolvido. Pergunto aos senhores e senhores deputados quem se quer inscrever para este ponto. Passo então a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimentar todas e todos e agradecer, Sra. Deputada Rosário Camou, o trabalho que teve. Sabemos que é um documento extenso, é um trabalho moroso e difícil de fazer. Muito obrigada pelo seu cuidado e da forma tão explícita que aqui deixou o resumo, na medida que é possível, deste documento. Muito obrigada.
Mais alguma inscrição? Vamos então proceder. Sim, Sr. Deputado Jorge Galveias.
Obrigado. O nosso sentido de voto vai ser de não aprovação, de rejeição, uma vez que isto não parece ser o sentido correto de um parecer técnico. Pareceu-me mais 10 minutos de propaganda política, de maneira que o nosso sentido vai ser o de rejeição. Muito obrigado.
Obrigada. Vamos proceder então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos do PS e do PSD e da Iniciativa Liberal. Prosseguindo na ordem de trabalhos, vamos agora para o ponto número 6. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei número 238/15/1 do PAN determina o fim da isenção de IMI para o património imobiliário público utilizado para a realização de espetáculos tauromáquicos, alterando o código do IMI. Portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado Relator do PS, António Pedro Faria.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Projeto de Lei nº 238-15-1 é uma iniciativa apresentada pela deputada única representante de Pessoas, Animais e Natureza, que foi apresentada à Assembleia da República no dia 21 de julho de 2022, tendo sido admitido no 25 do mesmo mês e baixado na geral à Comissão de Orçamento e Finanças, competente em razão de matéria, com conexão à Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no mesmo dia, por determinação do Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos da linha C do número 1 do artigo 16º do Regimento da Assembleia da República. Segundo a autora da iniciativa, pretende-se assegurar que o Código do IMI deixe de ser alheio ao sofrimento animal e que assegure uma maior justiça fiscal em matéria de tributação de património público por via da cessação da isenção do IMI ao património imobiliário público, mesmo que cedido a qualquer título, a entidades públicas, entidades privadas ou instituições particulares de solidariedade social que seja utilizado para a realização de espetáculos tauromáquicos com ou sem fins comerciais. A autora da iniciativa salienta a existência de um conjunto de benefícios fiscais dirigidos à atividade tauromática que continuam a consumir parcela relevante de dinheiros públicos, destacando a atribuição por via do artigo 11 do Código do IMI de uma isenção de IMI a praças de touros inseridas no património imobiliário público, mesmo que não esteja sob gestão direta de uma entidade pública, como é o caso da Praça de Touros do Campo Pequeno. A autora da iniciativa reconhece que a isenção do IMI para o Estado e demais entidades públicas, em termos gerais, faz sentido, pressupondo-se que este património é utilizado por entes públicos ou associativos numa lógica de interesse público. No entanto, a autora da iniciativa ressalva que tal isenção não deverá servir para beneficiar imóveis que, integrando o património imobiliário público, estão cedidos a outras entidades que os utilizam para prosseguir fins lucrativos ou fins contrários ao interesse público. Opto por não emitir qualquer opinião relativa a este parecer nesta sede, guardando a minha posição sobre a proposta em apreço, que é a elaboração facultativa conforme disposto no número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República. A iniciativa legislativa em análise no presente parecer reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições decorrentes do sentido de voto para o debate.
Obrigada, Sr. Deputado António Faria, pelo trabalho desenvolvido. Pergunto às senhoras e senhores deputados se alguém se inscreve para este ponto. Não havendo inscrições, vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Passando agora para o ponto número 7, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, propondo a realização de uma conferência parlamentar, ainda a decorrer no presente ano, subordinada ao tema Ano Europeu da Juventude 2022, os jovens portugueses na Europa do século XXI. E passo a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço para a apresentação.
Muito obrigado, Sra. Senhora Presidente, cumprimento os senhores deputados. O requerimento que o grupo parlamentar do PSD apresentou é bastante explicativo sobre o assunto, só acrescentar aqui mais algumas notas. Recentemente tivemos a oportunidade, a partir desta comissão parlamentar, também organizar uma conferência muito profícua e muito interessante relativamente ao tema da transposição da Diretiva dos Direitos de Autor. Sr. Presidente, há muito barulho.
Pode continuar, Sr. Deputado.
Entendo o grupo parlamentar do PSD que a Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto não poderia deixar que o ano 2022 terminasse sem, no âmbito da Assembleia da República, também promover uma iniciativa que, ao fim e ao cabo, demonstra a importância desta iniciativa europeia que conjuga a Comissão, o Parlamento, o Conselho, em torno do papel das novas gerações. E, neste sentido, o PSD propõe que esta conferência parlamentar possa ser realizada ainda durante o corrente ano de 2022 e que, naturalmente, que com o contributo de todos os grupos parlamentares se possa trabalhar um programa que permita trazer à Assembleia da República representantes jovens e personalidades e entidades que são relevantes para aquilo que é a feitura de políticas públicas, mas também que visem medir o impacto das políticas públicas nas novas gerações. Entendemos que esta conferência deve naturalmente ter um programa que reúna o consenso entre todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para este ponto, pergunto, passo então a palavra ao Sr. Deputado Tiago Monteiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhoras deputadas. Cumprimentar em especial o Sr. Deputado Alexandre Poço, Carla Madureira e Fernanda Velez pela feitura e apresentação do requerimento a que aqui analisamos. O Partido Socialista associar-se-á e votará favoravelmente ao requerimento para que, de facto, possamos realizar esta conferência que valoriza o papel do jovem no século XXI, entende e chegará com a brevidade possível todos os seus contributos para que esta seja uma conferência parlamentar representativa a todas as forças juvenis da sociedade civil, organizações, fundações, a tutela política, associações juvenis. Portanto, neste sentido, tendo só aqui a questão do timing, que deve ser relevante, uma vez que bastam, aliás, uma vez que só temos sensivelmente um mês e meio até que o ano termine, o ano parlamentar termine, aludir de facto para que possamos fazê-lo com a maior brevidade possível e, portanto, faremos chegar esses contributos também já na próxima semana. Até porque o Partido Socialista orgulha-se do caminho que tem feito e que tem realizado nos últimos anos no domínio da juventude, não só em questões como a instituição do Conselho Municipal da Juventude, do Plano Nacional para a Juventude, do Orçamento Participativo Jovem, mas um conjunto de medidas que também já neste Orçamento de 2023 serão uma realidade e impacto direto na vida dos jovens. Portanto, votaremos favoravelmente e pedimos, naturalmente, a brevidade possível para que possamos realizar a conferência ainda no decorrer deste ano. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto-se mais algum senhor ou senhora deputada se querem inscrever para este ponto. Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade. Passando agora ao ponto número 8, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando a audição do Conselho de Administração da Casa da Música e do Sr. Ministro da Cultura sobre a situação da Casa da Música. E passo de seguida a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para a sua apresentação.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhoras deputadas da Comissão de Cultura e passo a apresentar brevemente o nosso requerimento. Como é sabido, existe ser uma série de notícias sobre uma investigação que o Ministério Público estará a fazer sobre a utilização de verbas por parte da Casa da Música que alegadamente não respeitam o Código de Contratos Públicos e não respeitam algum regime de incompatibilidades. Esta questão que está na esfera da Justiça suscitou uma outra questão que é da esfera da política, que tem a ver com o próprio modelo fundacional, os mecanismos de financiamento e também o modo como algumas empresas privadas podem apropriar-se de recursos que são públicos. Como é sabido, a Casa da Música recebe todos os anos 10 milhões de euros do Orçamento de Estado, é a grande fatia de financiamento daquela instituição e que portanto, acentuou uma discussão que já existia antes, que tem a ver com o modelo da própria Casa da Música. se deve manter-se o modelo fundacional, se sendo um modelo fundacional deve ou não estar vinculado às regras da contratação pública, dos concursos para a utilização de verbas, ou se deve evoluir na direção de outros modelos. Como é sabido, tem-se discutido a possibilidade de ser um instituto público, a possibilidade de ter outro formato, outro enquadramento em termos da sua organização. Esta discussão também se intersecta com outra que foi lançada no espaço público, entre outros, pelo Pedro Mestre, e que tem a ver com um afunilamento do próprio cumprimento da missão da Casa da Música. Isto é, quem tem acompanhado o tema terá tido a oportunidade de ler as críticas que essa pessoa, que teve um papel muito importante na fundação da Casa, dirige no sentido de haver uma diminuição da diversidade daquela que era no seu projeto inicial, a Casa de Todas as Músicas, era a expressão que foi utilizada quando se fundou aquela instituição. O que nós queremos, porque nos parece que o Parlamento deve aprofundar este debate, o que nós queremos, o que nós propomos à Comissão de Cultura são duas coisas. Uma é que possamos ouvir, não seria inédito, já aqui ouvimos várias vezes o Conselho de Administração da Casa da Música, a propósito, sobretudo, da política laboral da Casa da Música, que foi muito polémica, sobretudo quando, no período da pandemia, foram dispensados dezenas de trabalhadores a Recibo Verde, que depois nem sequer podiam ter acesso aos mecanismos de proteção social, porque não tinham acesso ao subsídio de desemprego, não podiam ter acesso ao layoff, porque eram trabalhadores da Recibo Verde. Alguns tiveram depois que recorrer mais tarde ao apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, que foi criado para situações excepcionais, e já ouvimos nessa altura aqui pelo menos duas ou três vezes o Conselho de Administração aqui no Parlamento. Penso que essas audições foram úteis, porque o esclarecimento e o confronto de opiniões, a partilha de informações é sempre útil, e portanto o que propomos é que se chame a esta comissão o Conselho de Administração da Casa da Música, onde o Estado tem dois representantes, onde o Governo, por via do Ministério da Cultura, nomeia também representantes para o Conselho de Administração. Creio até que a deputada Rosário Gamboa fez parte do Conselho de Administração, se não me engano, em 2015 e 2018, e, portanto, existe essa tutela, essa responsabilidade pública sobre a Casa da Música, e entendemos que a discussão existe, ela está a ser feita. O próprio Presidente da Câmara também já se pronunciou sobre a discussão dos modelos. Eu tive também recentemente uma reunião com o Conselho de Administração em que ficou claro que esse era um debate que estava a ser tido neste momento, ou seja, qual é o modelo mais adequado e se este modelo é adequado, e portanto parece-nos que o Parlamento não deve ficar aliado dessa discussão, e propomos que seja chamado o Conselho de Administração e também, claro, o Sr. Ministro da Cultura, que já manifestou a sua preocupação com a Casa da Música, inclusive é trastado nas reuniões nas últimas reuniões do Conselho de Fundadores, creio que é assim, não sei se estou a errar na nomenclatura, e portanto o Parlamento, no exercício das suas funções e particularmente esta Comissão, tendo em conta a importância da Casa da Música, que receberá provavelmente mais 10 milhões em 2023 previstos no Orçamento de Estado, penso que faz todo sentido que a utilização e o cumprimento da missão de uma instituição deste tipo, com um tão avultado volume de financiamento público decidido por este Parlamento, o Parlamento possa, além de decidir a transferência de 10 milhões, também poder discutir se a missão está a ser bem cumprida e se o modelo que existe é o modelo mais virtuoso. É isso. Obrigado. Obrigado,
obrigado, Sr. Deputado. Quem se inscreve para este ponto? Passa a palavra então à Sra. Deputada Maria João, do PS.
Obrigada, senhora Presidente. Portanto, cumprimento todas e todos os senhores deputados. O Partido Socialista não vai colocar obstáculos, portanto, vamos viabilizar o requerimento do Bloco de Esquerda, solicitando uma audição ao Conselho de Administração da Casa da Música e ao Ministro da Cultura sobre aquilo que é designado a situação da Casa da Música. Não vamos fazer, para que não possam acusar o PS de usar o rolo, portanto, compressor da maioria, portanto, absoluta, que impediria o Bloco de Esquerda de fazer a discussão que quer. Contudo, Contudo, queremos deixar claro que há matérias neste requerimento que não deveriam estar, por princípio, a ser, portanto, debatidas neste momento em Parlamento, porque se referem a matérias que estão sobre a alçada da Justiça. Recordo que as alegadas violações por parte da Fundação da Casa da Música, do Código de Contratos Públicos e do Estatuto de Mecenato estão a ser alvo de investigação e inquéritos por parte do Ministério Público e do Tribunal de Contas. O papel desta Comissão não deve ser o de um justicialismo populista. Não devemos deixar que os órgãos do Estado do Direito Democrático não tanto funcionam e devemos salvaguardar sempre a separação de poderes. Além disso, nunca devemos ser levados a gerir a atuação política por informações que surgem em blogs anónimos. Depois de ouvir o deputado José Soeiro, devo dizer que a questão do regime, portanto, fundacional da Casa da Música não está no vosso requerimento. Portanto, não é um dos assuntos que está posto em portanto, discussão. Mas tendo em conta a importância que a Casa da Música tem para a atividade artística e cultural do nosso país, tendo em conta que tem, de facto, um forte financiamento público, 10 milhões de euros por ano, o PS tanto considera que há assuntos muito importantes que poderão ser debatidos nessas audições e é exatamente o que iremos fazer. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Maria João Castro. Pergunto se mais alguma senhora e senhor deputado querem intervir. Passa a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Portanto, ainda bem que desta vez o Partido Socialista não coloca o seu rolo compressor, como fez, por exemplo, para o Coliseu, não é? E, portanto, tivemos aqui alguma discussão que ficou por fazer, mas desta vez apraz-nos registar essa vontade de não querer que esta discussão sobre a instituição que tem importância não só para a cidade do Porto, mas para o país, e que é a Casa da Música, e, portanto, nós também, o PSD, votará naturalmente a favor. Tem sido essa a nossa postura e vai continuar sê-lo, até porque convém aqui esclarecer, como disse o Sr. Deputado José Soeiro, a discussão nunca é demais e os esclarecimentos são sempre muito bem-vindos.
Muito obrigada. Sim, Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado. Nós acompanharemos, portanto, a proposta do Bloco de Esquerda. Não somos, obviamente, nenhum rolo compressor, apesar, às vezes consideram-nos como uma tentativa de rolo compressor, não somos. Estamos de acordo com aquilo que achamos que é correto e em desacordo com aquilo que achamos que não seja correto. Apesar de concordar em parte com a senhora deputada do Partido Socialista, julgo que este é uma matéria que, embora muito sensível, acho que deverá ser discutida com as autoridades, com a Casa da Música, com o Conselho de Administração e com o Sr. Ministro. Portanto, acompanharemos o Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Obrigada. Passo a palavra então à Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada. Não, queria apenas dizer que da parte da Iniciativa Liberal nós dificilmente nos vamos opor a qualquer tipo de requerimento que vise esclarecer situações, portanto, e agradecemos aqui ao Partido Socialista realmente não ter posto o rolo compressor a funcionar e deixar ouvir e esclarecer estes temas, porque de facto é importante, independentemente das opiniões e considerações políticas que possamos fazer, este tipo de esclarecimentos são efetivamente importantes. Obrigada.
Obrigada, portanto já ficou aqui explícito. Sim, Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer que, evidentemente, ao Parlamento cabe discutir as dimensões políticas destes problemas, não nos substituímos nem poderíamos substituir-nos à atuação da Justiça e, portanto, subscrevo no essencial as cautelas da Sra. Deputada Maria João Castro, estou em sintonia com elas. Creio que há uma discussão política que é também suscitada por estas notícias, que é de saber quais são as regras nas quais se enquadra um modelo deste tipo e se um modelo deste tipo não permite precisamente práticas que nós queremos combater. E também se qual é a política, a orientação, o modelo que nós desejamos para a Casa da Música. E, portanto, queria sublinhar essa concordância, essa sintonia com as cautelas que aqui foram colocadas e queria também saudar a posição do Partido Socialista, que contrasta muito com a posição que o Partido Socialista teve anteriormente com o Coliseu, e queria saudar isso e esperar que a abordagem da deputada Maria João Castro prevaleça também no futuro, porque é claramente... Sim, a abordagem do Partido Socialista, que foi vocalizada pela deputada Maria João Castro, que possa prevalecer no futuro, porque creio que valoriza o papel do Parlamento e nos permite a todos fazer estas discussões. Portanto, queria saudar a posição a que a senhora deputada aqui deu voz e vamos então fazer as audições. Obrigado.
Portanto, já ficou explícito qual seria o sentido do voto, portanto foi aprovado por unanimidade este requerimento. Passando agora para o ponto número 9, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, solicitando a audição do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto sobre as denúncias de assédios no futebol feminino ocorridos recentemente. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias para a sua apresentação. Sim, Sra. Deputada.
Peço desculpa, estava aqui um bocadinho perdida em outras coisas, um bocadinho atrás. Mas nós queremos pedir o adiamento do ponto 9 da apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Chega, que temos esse direito protestativo e gostaríamos de o fazer desta vez. Muito obrigada.
Sendo assim, passará para uma próxima reunião. Prosseguindo então na ordem do dia dos trabalhos, ponto no... Sim, senhora deputada Carla Sousa.
Peço desculpa, eu hoje estou um bocadinho aborrecida. Aborrecer-vos. Não, por uma questão de facilidade de agendas aqui também dos nossos colegas e pedindo-vos com alguma, que tenham alguma sensibilidade e caso vos seja possível, que o ponto 16, que era o voto relativo à língua mirandesa, ao dia da língua mirandesa, pudesse ser apreciado agora, porque a senhora deputada tem outros a fazer noutra comissão e, portanto, se vos for possível...
Se ninguém se opuser... Se ninguém se opuser... Não há oposição, portanto, a senhora deputada pode apresentar. Quem será? Quem vai ser? A senhora deputada Rosário Gamboa, pode apresentar.
Muito obrigada, senhor Presidente. Vou ser mais breve, seguramente, cá há bocado. Ora, este voto, que como o próprio título explica, é um voto que se refere a 17 de setembro, o Dia da Língua Mirandesa, que é uma variedade linguística secular falada nas regiões das Terras de Miranda. O mirandês sobreviveu ao longo de muitos séculos, que só numa tradição oral, e finalmente, depois, em 99, através de uma convenção ortográfica da língua mirandesa, passou a haver um registro que permite uma norma escrita, norma essa que foi codificada, como eu disse, em 99 e depois já teve alguns aditamentos. Tem um significado em particular no contexto da nossa celebração da língua mirandesa, foi a aprovação da Lei 799, pela Assembleia da República, que fez com que a língua mirandesa fosse a segunda língua oficial portuguesa e que permitiu, este mesmo através de um despacho normativo que se seguiu, que a língua pudesse passar a ser ensinada ao nível do ensino básico e secundário, que entrasse nos currículos de forma optativa e várias iniciativas locais, em particular através de associações locais, foram desenvolvidas neste sentido. O Partido Socialista entende que a existência de línguas é um dos sinais da diversidade que deve caracterizar a democracia. E nesse mesmo contexto, nós saudamos a outra língua que existe em Portugal, a língua mirandesa. E nesse contexto também queremos reforçar que Portugal,
convicto disto, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, assinou a Carta Europeia de Línguas Regionais e Minoritárias do Conselho da Europa. Carta esta que visa proteger e promover as línguas regionais e minoritárias, históricas ao nível da Europa, mantendo assim a herança, as tradições, a diversidade. A língua, entendemos como tal, que com este voto nós queremos homenagear não só a língua, mas os falantes desta língua, as pessoas que durante todos estes anos lutaram pela sua preservação, pela sua conquista como segunda língua. Repetindo mais uma vez aquilo que para nós é o essencial, que são os valores democráticos que aqui estão ao serviço, que a língua é um direito fundamental que radica na dignidade de cada uma das pessoas que a fala, bem como da comunidade que através desta língua se expressa, assumindo assim que a língua mirandesa é uma exigência de cidadania que vê na diversidade linguística e cultural uma parte essencial da identidade, assente no respeito pela diferença. É este Portugal que nós queremos e é este Portugal que saudamos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se para este ponto há alguma inscrição. Não havendo, procedemos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade. Passando agora, então, para o ponto número 10, apreciação e votação do texto de fusão do projeto de voto número 145/15ª do PSD e do projeto de voto número 146/15ª. Estes votos já foram apresentados na última reunião e, portanto, penso que estamos em condições para proceder à sua votação. Portanto, quem... Sim, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, eu podia apenas, tendo em conta também o já justificado e apresentado em reuniões anteriores, que este voto passasse a ser o voto da Comissão e não o voto de difusão dos grupos parlamentares que o apresentaram.
Muito bem, Senhor Deputado Francisco Diniz. Portanto, procedemos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi... O Sr. Deputado disse que gostaria que este voto fosse um voto da Comissão e não fosse um voto de difusão destas iniciativas.
Dá-me licença.
Sim, Sr. Deputado Jorge Galveias.
Eu acho que isto já é um voto de difusão, é um voto de dois partidos desta Comissão e eu julgo que... É realmente importante, mas também é importante para os partidos que o apresentaram. Portanto, eu julgo que se deveria manter desta forma.
É possível, mas... Eu acho que sendo um voto da Comissão, teria um outro peso, mas... Se não concorda, vota-se dessa maneira e fica como está.
Peço desculpa, não tinha percebido que era um voto da Comissão.
Concordo, como desculpa?
Não tinha percebido que era um voto da Comissão.
É um voto da Comissão.
Com isso.
Pronto, logicamente. É isso, acho que faz mais sentido. Obrigado. Pronto. Sim, Sra. Deputada Rosária Gamboa.
Isto é uma coisa muito paralela, mas já agora, permita-me que lhe diga que a qualquer momento, mesmo sendo uma voto da Comissão, o partido político que tomou essa iniciativa pode comunicá-lo aos seus militantes ou às pessoas que entender que deve comunicar, como é óbvio. Por isso, não fica.
Prosseguindo, quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade. Passando então agora para o ponto número 11, apreciação e votação do projeto de voto número 174/15ª do PSD, de congratulação pelos 100 anos do Sporting Clube de Bustelo, Atlético Clube de Cucujães e União Desportiva Oliveirense. Passo a palavra à Sra. Deputada Helga Correia para a apresentação.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Conto cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito rapidamente, este projeto de voto é um voto de congratulação pelos 100 anos de três clubes de Oliveira das Meis, o Sporting Clube Estelo, o Atlético Clube de Cucujães e a União Desportiva Oliveirense, que completa hoje precisamente 100 anos de existência naquele concelho. Oliveira das Meis caracteriza-se por um movimento associativo muito pujante, um movimento associativo que desenvolve um papel fundamental naquele concelho, e nesse sentido o grupo parlamentar do PSD entendeu fazer este projeto de congratulação a três associações e a três clubes desportivos daquele concelho que no decurso deste ano de 2022 completam 100 anos de existência ao serviço da população e hoje em especial ênfase à União Desportiva Oliveirense. Deixar aqui uma palavra de apreço a esta instituição e deixar à consignação da Comissão, se os restantes grupos parlamentares entenderem se associar a este voto, nós naturalmente não nos opomos a isso. Muito obrigada.
Obrigada. Para este ponto, alguma inscrição das senhoras e senhores deputados? Sim, a senhora deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na ausência do deputado Bruno Aragão, que seria a pessoa ideal... que é da Oliveira das Mais, seria a pessoa ideal para poder estar, não consegue cá estar por a fazeres noutra comissão. Obviamente vamos solidarizar-nos com esse voto. Pedimos também que seja um voto de comissão, porque eu acho que de facto dignifica os três clubes que são centenários. E essencialmente agradecer-lhe o voto que foi apresentado. Muito obrigada.
Obrigada. Mais alguma inscrição? Sim, Sr. Deputado Jorge Galveias.
Apenas para dar nota que, embora não seja de Oliveira das Meias, fui eleito pelo Círculo de Aveiro, mas o Chega, portanto, associa-se a este voto. Muito obrigado.
Vamos então proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovado este voto. Passamos para o ponto número 12. Votação do texto de fusão. Estes projetos de voto também já foram apresentados e discutidos na reunião prévia e, portanto, vamos só proceder à votação. É o projeto de voto número 156-15ª do PS, projeto de voto número 157-15ª do PSD e o projeto de voto número 158-15ª do Chega. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, foi aprovado por unanimidade. Passando agora para o ponto número 13, votação do texto de fusão. Relativamente a este ponto, eu não sei se estes votos já foram apresentados ou... Já? Sim, Sr. Deputado.
Francisco.
Peço desculpa.
Não faz mal, faz mal. Obrigado, Sr. Presidente. A verdade é que este voto, apesar de estar aqui voto de fusão, não chegou a ser apresentado e não foi discutido. O voto relativamente à finalíssima não foi só pronto para o efeito, acaba também ser apenas um pormenor, porque todos estamos conscientes do conteúdo e da importância, mas só para dar essa nota que não chegou a ser apresentado, foi passado logo logo a votação se poderia ser para fusão, mas não chegou a ser apreciado.
Portanto, se quiserem apresentar... Poderei passar a palavra? Alguém quer discutir os pontos ou procedemos à votação?
Eu posso apenas fazer uma menção muito rápida ao que é que nós temos aqui em causa, que é a importância da conquista de um troféu internacional, ainda por mais com enaltecer que é a primeira edição do mesmo. Estamos a falar do aliar a conquista do campeonato mundial há também ao bicampeonato europeu e, portanto, neste caso as entidades... cooperaram também para a semelhança do que havia anteriormente pela FIFA quanto ao futebol, com a antiga taça intercontinental, mas neste caso adaptada ao futsal e com quatro equipas, e portanto Portugal estreia-se assim com mais uma vitória e dignificando o nosso país, afirmando-se como a melhor seleção do mundo.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias.
Muito obrigado. Passado domingo, dia 18 de setembro, a seleção das esquinas de futsal arrecadou mais uma brilhante vitória, desta feita na primeira edição da finalíssima. Este novo troféu juntou o campeão, Portugal, e o vice-campeão europeu, Rússia, que foi suspensa pelo conflito com a Ucrânia, tendo assim sido substituída pela Espanha, tal como a campeã argentina e vice-campeã paraguai sul-americana. Esta competição, que se realizou na capital argentina, Buenos Aires, viu as equipas europeias apurarem-se para a final, após Portugal ter eliminado o Paraguai e a Espanha e a Argentina nas meias-finais. Na final ibérica, Portugal suplantou de forma genial a seleção vizinha e trouxe para o solo luso o primeiro troféu desta competição. Esta é a quinta conquista para a seleção portuguesa de futsal desde 2018. Após a vitória no Europeu 2018, Mundial 2021, Europeu 2022, a seleção comandada por Jorge Brás junta o título da finalíssima. Importa ressalvar que a seleção portuguesa de futsal não perde um jogo desde 28 de setembro de 2016, na altura derrota sofrida frente à Argentina nas meias finais do Mundial. Este feito demonstra bem o enorme trabalho que esta equipa tem realizado. Assim, e pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu voto de congratulação à seleção portuguesa de futsal pela vitória histórica e inesquecível na finalíssima 2022, pelo seu percurso desportivo e excelentes resultados alcançados que muito honram todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos proceder então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade. Vamos passar agora para o ponto número 14, apreciação e votação do projeto de voto número 162/15ª do PSD, de congratulação à Associação Desportiva de Valongo pela conquista da Taça Continental de Hóquei em Patins. E para tal, passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos.
Sim, Sra. Presidente, muito obrigado. Boa tarde às senhoras deputadas e aos seus deputados. Só uma breve apresentação do que está em causa com este voto de congratulação, que certamente para a maior parte dos seus deputados e senhores deputadas será uma questão mais secundarizada. Mas para mim e para a senhora deputada que está aqui sentada ao meu lado direito, minha conterrânea, não de Valongo, mas de Irmesinde, não é, portanto, é um feito histórico assinalável numa freguesia, que é a freguesia de Valongo, onde o desporto rei não é o futebol, nem é o basquete, nem é o handball, é o hóquei em patins, com uma tradição de muitas décadas e com uma associação, que é a Associação Desportiva de Valongo, criada em 1955, e sendo um clube sob a capa dessa associação de posse e capacidades financeiras relativamente medianas para aquilo que é a prática dos clubes maiores de hóquei em patins no nosso país, um desporto com uma tradição enorme. De facto, a Associação Desportiva de Valongo tem essencialmente dois momentos históricos e muito felizes na sua vida desportiva. Um foi a absolutamente fenomenal e maravilhosa conquista do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins em 2012-2013, infelizmente perante o Futebol Clube do Porto, infelizmente para mim, não é? Porque uma felicidade nunca pode ser total e, portanto, traz sempre algum desgosto. Mas foi assim que aconteceu, efetivamente, naquele dia no pavilhão da Associação Desportiva de Valongo, aliás, pavilhão municipal, e onde eu estive e muitos milhares de pessoas que lutaram aquele pavilhão. O segundo momento histórico, assinalável, e por isso este voto de congratulação, é de facto a conquista da Taça Continental, em que a ADV consegue esse feito e que se junta a três equipas, julgo eu, nacionais que o fizeram anteriormente. E portanto, esses são os motivos. Eu devo dizer que acho que é a primeira vez nos meus mandatos de deputado na Assembleia da República que eu apresento um voto de congratulação. E portanto, faço pelo facto deste feito conseguido, desta vitória que a Associação consegue e que deve ser marcada, e proponho que a Assembleia tome essa posição, delibere nesse sentido, e que a Associação e os muitos adeptos da Associação depois tenham conhecimento também que a Assembleia da República também está atenta ao que acontece em Valongo, não é? E é essa a minha proposta. Muito obrigado.
Obrigada. Passo a palavra à senhora deputada Catarina Lobo.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu quero começar por agradecer o facto do meu conterrâneo se ter sentado precisamente ao meu lado para fazer a apresentação deste voto. E, naturalmente, que não temos nada a acrescentar ao conteúdo do que foi aqui apresentado. Com muito gosto nos associamos a este voto. E à semelhança de outras matérias, e tal como aqui o deputado Miguel Santos frisou, também me parece que uma conquista desta natureza, tendo naturalmente uma forte dimensão local, como teve, não é? E deixou os valonguenses em êxtase, é uma conquista que tem um caráter mais macro, não é? E deve ter, de facto, a atenção num nível superior. Por essa razão, e à semelhança do que já se fez aqui hoje e em semanas anteriores, também gostaríamos que este voto fosse o voto da Comissão, expresso pela Comissão junto da Associação Desportiva de Valongo. Obrigada.
Obrigada. Mais alguma inscrição das senhoras e senhores deputados? Não havendo, sim, senhor deputado Miguel.
Sr. Presidente, relativamente ao proposto pela senhora deputada, da nossa parte estamos completamente de acordo, porque na verdade o voto não é do PSD, o voto é da Associação Desportiva de Valongo. Portanto, será da Comissão, não é?
Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passando agora para o ponto número 15, apreciação e votação. Relativamente a este ponto, penso que poderemos fazer a apresentação individual, porque não foi enviado o texto de difusão. E se calhar a votação faz-se hoje a apresentação e a votação na próxima reunião. Passo para este ponto, portanto, projeto de voto número 163/15/1 do PSD, de saudação ao Vitória Sport Clube pelos seus 100 anos. Passo então a palavra ao Sr. Deputado André Coelho de Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar as Sras. Deputadas, os Srs. Deputados, a Sra. Presidente naturalmente, e cumprimentá-los especialmente porque é a minha primeira experiência nesta Comissão e, portanto, por esta razão acrescida, e devo dizer que o faço com muito gosto. Não apenas pela circunstância de ser o meu clube, e portanto aqui eu tenho que fazer este disclaimer prévio, mas pela circunstância, e aqui é o que é relevante, de se tratar de um centenário. Aliás, fiquei muito surpreendido por perceber que em Oliveira das Meias três instituições comemoram um centenário no mesmo ano, mas do centenário de uma muito importante instituição desportiva nacional, como é o Vitória Sport Clube, identificado e reconhecido como Vitória de Guimarães. E fizemo-lo, e sabemos que o Partido Socialista também o fez, e digo já antecipadamente que, enfim, não sei se haverá proposta de fusão de textos, mas havendo, haverá a nossa disponibilidade nesse sentido, porque de facto isto é, este tipo de votos de congratulação unem naturalmente os partidos. O objetivo é que a Assembleia da República dê o devido destaque, e é, na realidade, este que é um órgão de soberania, não passar ao lado, como aliás o Governo também o fez, do centenário desta relevante instituição desportiva nacional, com sede em Guimarães e aí reconhecida, e que é também, há que dizê-lo, uma projeção da cidade e concelho de Guimarães, das suas causas, das suas gentes, daquilo a que, como está no voto, o Presidente da República, Jorge Sampaio, chamou como uma demonstração única de patriotismo de cidade no nosso país. E, portanto, que de alguma forma as instituições desportivas acabam por ser o baluarte destas manifestações locais. Esta não é diferente, até devo dizê-lo, aqui sim, com sendo suspeito em fazê-lo, esta devo dizê-lo de um modo especial. Muito obrigado.
Obrigada. Passo a seguir a palavra para a apresentação do projeto de voto número 170/15/1 do PS, de saudação ao Vitória Sport Clube pelo seu centenário. A palavra ao Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, em particular o Sr. Deputado André Coelho Lima, que também teve a oportunidade de apresentar um voto de saudação com os mesmos fundamentos e com a mesma substância. De facto, 100 anos não são 100 dias, e essa era a razão suficiente para estarmos aqui, o plenário, a apreciar, discutir e espero que a votar por unanimidade um voto de saudação a uma instituição que é uma instituição diferente. E é uma instituição diferente porque, como se diz em Guimarães, é um clube com gente. É um clube que representa a identidade de uma cidade, do concelho, de uma região, mas também que representa o país. Onde o Vitória joga em Portugal, joga Guimarães. Quando o Vitória joga no estrangeiro, joga Portugal. O palmarés do Vitória fala por si, mas também a circunstância de ser uma instituição que tem um conjunto de modalidades de alta competição, mas até precisar que é uma instituição que forma jovens, que formem jovens cidadãos para a cidade, para o concelho e para o país. E, portanto, creio que estas razões são mais do que suficientes para que o Parlamento, depois de o Governo também o ter feito, celebre o centenário de uma instituição sua, uma instituição do país, e que deu nomes também extraordinários, como foi o caso do Neno, personalidade que o ano passado também evocámos por ocasião do seu falecimento, de forma conjunta por todos os partidos. E dizer também que, nesta perspectiva, não havendo ainda requerimento formal, parece-me que é evidentemente justo que este seja um voto da Comissão, não é um voto do PS, certamente, mas que seja um voto da Assembleia da República. Muito obrigado.
Sendo assim, quando depois for efetuado o texto de fusão, na próxima reunião será efetuada a votação do texto, que será então o voto da Comissão. Sim, peço desculpa, Srs. Deputados Jorge Galveias.
Eu queria apenas dizer que o Chega votará, logicamente, a favor e propõe, junta-se à proposta de que passe a ser um voto da Comissão. Apenas isso. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não havendo mais assuntos, dou por encerrada as sessões de trabalho do dia de hoje. Continuação de uma boa tarde e de bons trabalhos.